no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão mista discute os impactos econômicos da pandemia e medidas para a retomada do crescimento. Senado pode votar amanhã a PEC que torna o Fundeb permanente. Sugestão apresentada por Confederação estabelece regras para o trabalho social de recém-formados da área de saúde. Boa noite. Representantes de instituições internacionais de crédito debateram o cenário atual e o futuro da economia na comissão do Congresso, que acompanha as ações contra a Covid-19. Os especialistas afirmaram que a retomada da economia passa pelo equilíbrio fiscal e pela criação de empregos. Repórter Rodrigo Rezende.
O ex-diretor do FMI, Fundo Monetário Internacional, Paulo Nogueira, destacou que a pandemia do coronavírus só aumentou problemas que já eram existentes na macroeconomia brasileira.
Queria dizer que a crise provocada pela Covid-19 no Brasil agravou dois problemas econômicos: a questão fiscal, a questão do desequilíbrio das contas públicas, primeiro, e segundo, a questão do desemprego.
A atual representante do FMI no Brasil, Joana Pereira, detalhou números sobre a queda do PIB mundial em 2020.
O FMI, que previa em janeiro desse ano um crescimento para a economia mundial de acima de 3%, tem vindo a rever em baixa essa expectativa. E nesse momento, nas últimas projeções que foram publicadas no final de junho, essa projeção foi revisada para quase menos 5%.
O presidente da Comissão de Acompanhamento das Ações contra a Covid-19, senador Confúcio Moura, do MDB, de Rondônia, afirmou que os dados trazidos pelos especialistas serão debatidos com o ministro da Economia, Paulo Guedes, em reunião do fim de agosto.
E durante a audiência pública, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, voltou a defender a taxação de grandes fortunas para financiar o pagamento de uma renda básica para crianças de até 6 anos. Segundo ela, a medida, além de reduzir a desigualdade social no país, estimularia a retomada da economia.
Ao estabelecermos essa tributação, esse recurso vai necessariamente para o investimento nessas crianças que estão em situação de extrema pobreza. Nós temos hoje os números apresentados, 60% de nossas crianças de até 6 anos de idade, sobretudo as crianças negras, estão em situação de pobreza.
E ao defender a reforma tributária, o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, diz que qualquer mudança só fará sentido se simplificar o atual sistema. O senador citou dados de estudo da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, que indicam que as empresas brasileiras gastam 2% de sua receita apenas para administrar os sistemas tributário, fiscal e contábil. São 60 bilhões de reais usados apenas para calcular e pagar impostos, disse ele. O mesmo estudo aponta que para 92% das empresas, a burocracia afeta a competitividade. Além disso, 90% delas acreditam que a burocracia e o alto valor dos impostos estimulam a corrupção, acrescentou Assir Gurgax.
Portanto, as mudanças mais importantes para facilitar a vida das empresas e aumentar a arrecadação do governo são a redução da burocracia, com o fim da necessidade de prestação de informações repetidas ao governo, a criação de um cadastro único de regularidade fiscal e o estabelecimento de prazos para que um requerimento seja concedido ou aprovado, além, é claro, da redução do valor dos impostos.
E após 4 meses de demissões, o país cria 131 mil vagas formais de emprego em julho. No acumulado deste ano, porém, mais de 1 milhão de pessoas perderam o emprego. Repórter Pedro Pincer.
Essa foi a primeira vez desde fevereiro em que o emprego formal cresceu. No acumulado do ano, no entanto, o mercado de trabalho continua sentindo o impacto da pandemia. De janeiro a julho, foram fechadas 1.092.578 vagas, o pior resultado para os 7 primeiros meses do ano desde o início da série histórica em 2010. O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, diz que a retomada do emprego é um sinal da recuperação da economia, que foi muito prejudicada pela pandemia.
Nós acreditamos na economia nacional, acreditamos no governo do presidente Bolsonaro, acreditamos na diligência do ministro Paulo Guedes e, se Deus quiser, até o final do ano, nós poderemos gerar até 400 mil novos empregos.
Já o senador Paulo Paim, do PT gaúcho, destaca que quem perdeu a maioria dos postos de trabalho foram os profissionais de ponta.
E aonde que aumentou? No serviço que não exige uma mão de obra, digamos, de alto nível de qualificação. Isso demonstra que teremos momentos muito difíceis, principalmente a partir do ano que vem.
Uma sugestão legislativa a ser analisada pela Comissão de Direitos Humanos prevê que médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde recém-formados em faculdades custeadas por recursos públicos trabalhem para o SUS por um período de 2 anos. A sugestão é oriunda de uma ideia formulada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde, por meio do portal E-Cidadania. Como recebeu mais de 20 mil apoios no prazo de 4 meses, foi enviada à Comissão de Direitos Humanos e pode se transformar em projeto de lei. Repórter Raquel Teixeira.
Durante o contrato temporário, o profissional teria jornada semanal de 20 horas com garantia de remuneração em lotação determinada de acordo com a localização residencial e com todos os direitos previstos em lei. O objetivo da medida é melhorar o atendimento hospitalar à sociedade, aumentando a quantidade de médicos e enfermeiros disponíveis, além de garantir o primeiro emprego e permitir a qualificação desses recém-formados. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, defende a ideia como forma de os cidadãos retribuírem para a sociedade o benefício que receberam do governo. E o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, concorda com a necessidade de adotar esse mecanismo e conta que já apresentou anteriormente um projeto sobre o mesmo tema.
Nós temos milhares de médicos sendo formados nas universidades públicas que no dia seguinte montam a sua clínica particular e não dá retorno nenhum para a sociedade. Ninguém quer que ele trabalhe de graça, mas aonde houver necessidade de atendimento, o governo poderá utilizar esses alunos. Isso é muito importante para o país.
Se a proposta for aprovada, o Ministério da Saúde terá 180 dias para elaborar calendário e orientações às entidades formadoras e prestadoras de serviço do SUS, além de criar mecanismo de cadastro e distribuição de vagas de acordo com a demanda. Já os estados e municípios terão 24 meses para a adequação do sistema.
E o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, lamentou que o Brasil tenha ultrapassado a marca dos 100 mil mortos diretamente por causa da pandemia. Mesmo diante de um número de grandes proporções, o senador acredita que as informações relacionadas às mortes pelo coronavírus parecem estar desconectadas da realidade da população em geral, sensibilizando apenas os familiares das milhares de vítimas. Na opinião de Jean Paul Prats, isso acontece porque as pessoas, ao atentarem apenas nas estatísticas e números, perderam a capacidade de entender o que acontece de fato.
Precisamos olhar mais de perto, contemplar as vidas que perdemos, como parte do luto que o país deve experimentar.
O Senado pode votar amanhã em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundeb. Se for aprovada, a PEC do Fundeb deverá ser promulgada na quarta-feira. O plenário deve votar também um convite para o ministro da Economia, Paulo Guedes, esclarecer declarações sobre a derrubada de um veto presidencial pelo Senado. Repórter Érica Christian.
Os senadores deverão votar nesta terça-feira os 2 turnos da proposta que torna permanente o Fundeb e ainda aumenta de 10 para 23% os repasses da União. Previsto para ser extinto no final do ano, o fundo financia da creche ao ensino médio. Ao ressaltar a unanimidade, o relator, senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, anunciou para quarta-feira a sua promulgação.
Na quarta-feira será promulgada a nova emenda constitucional e a partir daí termos segurança, também perspectivas novas, maior aporte de recursos.
Na quinta-feira, o plenário poderá aprovar um convite para que o ministro da Economia, Paulo Guedes, explique a declaração de que foi um crime a derrubada do veto ao reajuste salarial do funcionalismo pelo Senado. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, alertou para uma crise institucional uma eventual ausência do ministro.
Porque é importante que o ministro esclareça para todo o Brasil o que quis dizer quando apontou como crime contra a pátria, uma votação absolutamente normal, justa e democrática feita pelo Senado. É importante esse contato para que a gente restabeleça um equilíbrio na relação entre os poderes.
Citando despesas de R$ 132 bilhões, o governo conseguiu rever na Câmara dos Deputados a decisão do Senado e manter o veto.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.